te crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, só. Crer, somente crer, tudo é possível, somente crer.
Deus abençoe os amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou muito feliz de estar aqui para visitar mais uma vez os irmãos. Digo mais uma vez porque já estive aqui, ainda que foi numa visita muito rápida, quando os irmãos estavam festejando aqui o aniversário da igreja. Amém? Eu vou pedir para que os amados se assentem, por favor, por um momento. Na ocasião, a igreja estava ainda em construção, eu creio, e o trabalho está bastante adiantado. O pastor disse que ainda tem alguma coisinha ou outra para ser feito. Mas, igual, é um templo maravilhoso, muito bonito, que os irmãos aqui conseguiram erguer. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo está feliz, porque tudo aquilo que fizemos para Ele, Ele se agrada. Deus tem esse desejo que nós possamos sempre estar servindo a Ele com o que nós temos. Lembrando apenas que também, junto com servir, Deus também quer que nós possamos também segui-lo. Então, temos sempre ter essas duas coisas juntos, em equilíbrio, né? Eu estou aqui a convite do pastor Luiz Henrique, que várias vezes já me fez vários convites. Eu sempre tinha alguma dificuldade de sincronizar algum trabalho que eu estava fazendo para poder vir aqui. Como eu estou agora também viajando para visitar mais outros irmãos, consegui criar um desvio dessa vez e vim aqui visitar os irmãos. Então, é uma satisfação muito grande para mim poder estar aqui. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é irmão Diógenes Dornelles, eu faço traduções doutrinárias dos sermões do irmão Liveio, do irmão Brian Kosurek. É um trabalho que já existe no Brasil já há alguns anos, iniciado pelo irmão Domingos Rosento. E é um trabalho que visa apenas trazer mais esclarecimento acerca da mensagem, como o profeta nos passou através do seu ministério quíntuplo. E só o que nós tentamos fazer, por onde eu vou, sempre digo isso, é passar a informação, é só isso. Porque uma coisa que eu sempre digo é que quanto mais conhecimento o povo de Deus possuir, menos fácil será dele ser enganado, de ser manobrado, manipulado. E é o que nós sempre tentamos fazer. Então, esse trabalho, como eu disse, já fazemos há bastante tempo. Fazemos traduções, imprimimos os livretos. O pastor Luiz Henrique comentou comigo que os irmãos aqui não têm a mesma facilidade de ler os livros, mas preferem mais fazer a leitura dos textos que publicamos no site, em forma de PDF. E nós disponibilizamos justamente por causa disso, porque é mais fácil, não tem custo algum, qualquer um pode baixar ali, fazer o download, imprimir no seu computador. Mas ainda existe aqueles irmãos que não têm internet, não têm acesso ao computador, então precisam ter essa informação de alguma forma, então de alguma maneira temos que continuar fazendo esse trabalho de impressão, embora a duras penas, porque não somos um grupo organizado, não temos um material forte, não temos, como vou dizer, uma gráfica, né, para imprimir. É um trabalho feito manualmente, artesanal, diria até, que iniciou lá há muito tempo pelo irmão Rosendo, hoje o irmão Edson ali em Santa Catarina também está ajudando na impressão. E é um trabalho muito bem feito pelos irmãos, e é o que temos, e temos que trabalhar com isso, né? Eu lembro que as primeiras literaturas que eu recebi do irmão Rosendo, muito bem feitas, impressas, mas depois ele me explicou que ele mesmo fazia no computador, pegava o papel, dobrava, grampeava, e até colocava um monte de pilha de livros e bíblias para poder amassar bem, para fazer de conta que saiu de um prelo, de uma gráfica. E, bom, no início eu lembro que os primeiros livros que eu recebi, eu achava, puxa, que coisa bonita, né? Eu achava que era de uma gráfica, até que depois eu descobri toda a farsa, né? Mas é o trabalho que nós fazemos. E agora, recentemente, um irmão ali, eu não sei qual é o país da África, falam francês, Congo, falam francês em Congo? Pode ser Congo, mas eu não estou certo. O irmão Bill Venga, que é um dos tradutores também da doutrina, ele está disponibilizando nosso trabalho do português para um ministro lá em Angola, porque todo o trabalho que nós fazemos das traduções da doutrina vai para o português, sai daqui do Brasil. Nós que fazemos esse trabalho. Né? Então, eu mando as traduções para o irmão lá da África, ele imprime cerca de 5 mil volumes impressos e envia para Angola, né? Porque o pessoal precisa ter o material para evangelizar. Né? Enfim, esse é o trabalho que nós fazemos e raramente, quando eu posso, eu saio para poder ministrar, esporadicamente eu faço, né? Mas sempre quando há oportunidade, estamos aqui à disposição para tentar, quem sabe, ajudar, trazer um pouco mais de entendimento ou confirmar a fé dos irmãos com a palavra e com a mensagem do dia. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia juntamente comigo. Eu só quero ler um único versículo de João 17. João 17, versículo 3. João 17, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Diga graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, Senhor nosso Pai, aqui estamos mais uma vez agora para apresentar nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, confiantes de que tu recebeu o louvor de cada um aqui, Senhor, que foi entregue a ti de corpo e alma e espírito. Agora pedimos a ti, Senhor, que tu abra o nosso entendimento para compreender a tua palavra, Senhor. Te damos liberdade ao teu Santo Espírito para que tu venha falar conosco, Senhor. Louvamos a ti por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em um só fé, em uma só fé, em um só espírito. E agradecemos a ti por saber que tu nos devolveu o teu Filho, Senhor Jesus Cristo. O homem Jesus Cristo agora, estando aqui entre nós na forma do Espírito Santo, louvamos a ti por tudo isto. Confirma a obra de cada um aqui, Senhor. Abra o nosso entendimento. Reduzimos agora, Senhor, nos humilhamos a ti agora, para que tu venhas falar conosco e dirigir nossas vidas, Senhor. E que a palavra que seja plantada aqui, semeada, que venha frutificar a 30, 60, 100 por 1, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo. Perdido ele me achou.
Podeis tomar vossos assentos, graças a Deus. Amados, o irmão Brana foi o profeta de Deus enviado a nós para nos trazer os esclarecimentos da palavra de Deus para este dia, aquela porção desta última era, para este tempo, para o povo de Deus, para a noiva eleita deste dia. E como vocês sabem, nos dias de William Branham, quando ele ministrava, ele era muito mal compreendido. Ele sempre era confundido pelos denominacionais que o ouviam, como se ele fosse um unicista. Eles pensavam que o irmão Branham pertencia ao grupo do Só Jesus. E você vai ver que em inúmeras ocasiões o irmão Branham tinha que esclarecê-los de que ele não era um unicista. Nós vamos ler aqui alguns parágrafos onde ele tenta esclarecer isto. Mas havia pelo menos duas razões do porquê o povo se confundia. Eu quero que você entenda isto. A principal razão era porque, como o irmão Branham mostrava peremptoriamente uma oposição à doutrina trinitária católica do concílio niceano, todos pensavam que Irmão Brandetão só poderia ser um unicista, porque naquele tempo, se você era o oposto da doutrina trinitária, não restava outra coisa a não ser então ser um unicista. Mas para a grande surpresa das pessoas que o vinham, ele, quando ele dizia que ele também não era unicista, isso deixava o povo ainda mais confuso. Mas a outra razão do porquê ele era confundido com o unicismo era porque a própria linguagem que o irmão Branham usava era uma linguagem que tendia para a doutrina unicista, embora não fosse unicista, mas sua linguagem era similar. E isso confundiu o povo ainda mais. Então, você vai ver que no início do seu ministério de fitas, que basicamente apenas a sua ministração de cura divina nas campanhas Branham que ele fazia, ele se limitava a falar apenas sobre evangelismo e salvação. Até porque na revista Voz da Cura, ficou estabelecido desde cedo, por Gordon Lindsay, Aaron Baxter e outros, que eram editores, de que os ministros desse ministério deveriam se limitar apenas à ministração da cura e deixar os pontos doutrinários de lado. Porém, você vai perceber que em algum momento o irmão Branham deixava escapar e apontava alguma coisinha aqui e ali sobre a doutrina, sobre a maneira como ele pensava. E eu creio que isso talvez não agradava muito Lindsay e Baxter, seus administradores, porque eu creio que eles deveriam ser trinitários, não estou certo disso, mas eu acredito que sim. E, bom, isso com o tempo acabou gerando algum pequeno dissabor, até o ponto de que eles foram se separando de William Branham, se afastando, porque com o passar dos anos ele ainda dava mais veemência à sua fé, à sua convicção, porque ele sabia que o seu ministério não era apenas ministrar a cura divina. Como dizia o irmão Bosworth, na verdade, a cura divina era uma isca para atrair a atenção do povo para uma mensagem apostólica. Você crê nisso? Então, aos poucos, esses ministros foram se afastando. Havia alguns ainda, desde aquele tempo, que ainda continuaram com o irmão Branham. Poderia aqui citar o irmão Jack Moore. E você vai ver que, em uma das últimas campanhas que o irmão Branham ministrou, foi na igreja dele, lá em Shreveport, Louisiana, mas você não teria muita dificuldade em entender por que isso, embora Moore não era um crente da mensagem, mas eu creio que a razão de por que ele sempre estava ali ajudando o irmão Branham era porque o próprio Moore era um unicista. Então eu creio que no entendimento do irmão Moore, o irmão Branham falava a mesma coisa que ele, porque eles tinham dificuldade de entender a diferença, porque existe uma diferença da doutrina de William Branham para a doutrina unicista. Então, para Moore, bastava uma Branham dizer: como é que era uma Branham você contra essas pessoas de trindade? Deus se manifesta em ofícios como Pai, Filho e Espírito. Oh, vem ministrar nossa congregação, irmão Branham. Então, isso bastava, era o suficiente. Mas eles tinham essa dificuldade, eles tinham essa dificuldade de entender. E por diversas vezes, então, irmão Branham tinha que esclarecer: eu não sou unicista. Nós vamos ler aqui alguns sermões que eu separei, onde ele fala isto. Nós temos um pequeno programa chamado Word of the Hour, que o irmão Brian elaborou, que permite você ali digitar uma palavra dos sermões do irmão Brian em inglês, em todas as ocasiões em que aquela palavra aparece, você pode ali, então, analisar. Então, eu escrevi ali oneness, que é a palavra unicismo, unicidade em inglês, e todas as ocorrências que apareceram, eu analisei uma por uma. Então, o que eu vou passar para você é basicamente tudo que o irmão Brian falou sobre o unicismo. Eu sei tudo que o irmão Brian disse sobre essa doutrina. E eu vou tentar passar para você apenas uma síntese do que ele falou. Então, na mensagem que o irmão Branham pregou, que nós não temos traduzido, Perguntas e Respostas à Imagem da Besta, do dia 15 de maio de 54, o irmão Branham vai dizer assim: eu não sou unicista, não, senhor. Vocês trinitários, tirem isso de vocês. Obviamente, porque eles devem ter ouvido ele criticar a Trindade. Ah, então deve ser unicista. Eu não sou unicista, não, senhor. Eu não sou unicista, três vezes, nem unitário. Eu creio no que a Bíblia diz, isso exatamente, amém? Amém. Agora, se o irmão Branham disse, eu creio na Bíblia, em outras palavras, o que ele está dizendo? Que os unicistas e os trinitários não creem na Bíblia. Mas ele disse, eu creio. Então, a doutrina unicista, havia várias objeções. Irmão Branham apresentou várias objeções, porque havia muitas teorias. E, bom, eu tenho uma opinião, e você obviamente precisa concordar comigo, é a minha opinião pessoal, talvez eu não deveria aqui expor, mas tudo bem, como eu estou dizendo que é minha, você não vai achar um sacrilégio, mas eu tenho uma opinião de que eu não consigo ver nenhuma diferença entre a doutrina trinitária e unicista. Uma é tão pagã quanto a outra, eu vou tentar provar para você aqui hoje. E a razão de eu dizer isto é porque esse Deus unicista, se você for analisar, é um Deus mentiroso, é um Deus fingido, é um Deus faz de conta, é um Deus piadista, é um Deus debochador. Porque isto, irmão Diógenes, é só você analisar. No Deus unicista, eles dizem que Jesus não sabia o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho, a não ser o Pai. Mas na doutrina unicista, Jesus é Deus, ele é o Pai. Mas como eles dizem que ele ali está interpretando um papel num drama, então neste papel Deus pode então fingir de conta que não sabe. Então ele diz, olha, eu não sei o dia, mas na verdade ele sabe, porque ele é Deus. Então ele é um Deus mentiroso, um Deus fingido, um Deus faz de conta. Ele disse, vou para aquele que é maior do que eu. Mas se ele é Deus, o próprio Pai, não vai ir para alguém que é maior do que ele, porque ele é o próprio Pai, ele é o próprio Deus. Mas ele está mentindo então. Ah, mas como ele está se passando por filho, ele pode fazer de conta que há alguém que é maior do que ele, mas na verdade não há. Eu não tenho nenhuma doutrina própria, a minha doutrina é do meu Pai que me enviou, mas se ele é o próprio Pai, porque na doutrina unicista, o enviado é o próprio que o enviou, então não existe uma doutrina do outro, ele é esse outro, a doutrina é dele mesmo sim, mas como ele está se passando para o outro, ele pode dizer, não, a coisa não é comigo, pergunte para o meu Pai, ele que sabe tudo, mas ele na verdade é o próprio Pai, ele é o próprio Deus. Vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas se ele é o próprio Deus, não pode vir uma outra vontade além da dele, então não existe uma outra vontade. Então Jesus insiste, um Jesus mentiroso, um Jesus faz de conta, um Jesus farsante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, na doutrina insiste, não é apenas Jesus aqui da Bíblia que é o mentiroso, todos os apóstolos são um bando de mentirosos. Eu diria que o Paulo insiste, é o maior mentiroso de todos, porque ele tinha que ser um grande mentiroso, debochador de você, quando ele disse que apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, se ele também pensasse que esse homem era o próprio Deus. Que mentiroso este Paulo unicista, vocês não acham? O autor de Hebreus também tem que ser um grande debochador, porque ele disse que Jesus teve que aprender obediência pelas coisas que padeceu, mas se ele é Deus, como é que ele vai aprender alguma coisa se ele já sabe tudo? Ah, ou seja, entendi, é que na doutrina unicista ele se finge passando por outro, então ele pode dizer que ainda há alguma coisa para aprender. Veja, essa doutrina é falsa, esse Deus unicista é falso, e eu não consigo aceitar isto, eu não consigo aceitar essa doutrina. Mas vocês sabem que eles tendem a cobertar esses arrazoamentos com uma capa de religiosidade, tentando aparentar para você que há algo de espiritual, e eles dizem, não, isso aqui é um mistério de Deus, você tem que aprender espiritualmente, você tem que receber uma revelação. Só que, meu irmão, não há como você tentar tirar algo de espiritual, de coisas carnais. Tentar extrair algo de espiritual, de teorias carnais, unicistas, seria o equivalente a você tentar procurar um fio de cabelo na careca de Kojak. Você vai perder seu tempo, não tem nada lá. Então, ao mesmo tempo que eles falavam as suas teorias, o irmão Branham expunha, olha, eu discordo disso, não concordo. E ele dizia isto, numa mensagem que eu quero ler aqui, nós também não temos traduzida, a era da igreja de Esmirna, não é o livro, é a mensagem pregada, no dia 6 de dezembro de 60, Mambana vai dizer assim, agora, eu não sou unicista, eu não creio no unicismo da maneira que eles creem. Então, quando o Mambana diz isso, eu fico um pouco constrangido, fico um pouco... desconcertado quando eu vejo irmãozinhos em redes sociais compartilhando textos e artigos de igrejas denominacionais unicistas, como que querendo dizer, olha só que bonito que esse unicista escreveu lá na igreja tal, lá fora, olha que bonito, igualzinho que uma banda falou, que ele ensina, uma banda ensina igual a isto. Isso é uma ofensa à própria imagem do William Branham, porque aqui ele está dizendo, eu não creio da maneira como eles creem, eu não falo como eles falam, eu não prego como eles pregam, eu não ensino como eles ensinam, eu não penso como eles pensam, eu não explico como eles explicam, eu não instruo como eles instruem, eu não interpreto como eles interpretam, porque eu não sou um deles, eu creio na Bíblia, eles não! Então você começa a perceber que há um espírito laodiceano cegando alguns irmãos da mensagem. É triste eu dizer isto, mas é verdade. Num outro sermão que nós não temos traduzido, a divindade explicada, nós temos sim, irmão, não. Ele pregou dois com esse título. Esse nós não temos, é do dia 19 de janeiro de 61. Mamana vai dizer assim: muitos de vocês que ouvem isto diriam, o irmão Branham é um unicista. Veja, esse é um problema com o qual o irmão Branham sempre se deparava. As pessoas o confundiam com alguém do grupo de Só Jesus, e a todo instante ele tinha que estar esclarecendo: eu não sou. Hã? O irmão Branham é um unicista. Aí ele vai dizer: eu não sou. Eu acho que ambos estão errados. Ambos, a unicidade e a trindade, não para ser diferente, mas é sempre o meio da estrada. Como disse Isaías, Isaías 35 disse: haverá uma estrada, e vocês, irmãos nazarenos, e assim por diante, vocês dizem, a grande e antiga estrada da santidade, me perdoe, ela não diz a estrada da santidade, ela diz, haverá uma estrada e é uma conjunção, e um caminho, e ele será chamado caminho da santidade. Não é a estrada da santidade, o caminho está no meio da leitura. Cada lado é onde os declínios são encontrados. É aí onde vocês, unicistas, foram para um lado, trinitários foram para o outro lado. Mas a verdadeira mensagem se encontra no centro da estrada. Então, se você resbalar para algum dos lados, você vai cair. Porque na beirada da estrada você vai ter poças d'água, você vai ter pedras, você vai ter buracos, você vai tropeçar, você vai cair. Se você quiser seguir um desses caminhos, você vai ter muita dificuldade. Mas se você andar no meio da estrada, meu irmão, o meio da estrada é limpo, é lisinho, você não vai ter nenhum obstáculo. E ele disse aqui, a verdadeira mensagem está aqui, no meio da estrada. Agora veja, a razão de eu ler isso aqui para você é porque aqui o irmão Branham está chamando a atenção de um grupo, os nazarenos. Você observou que o irmão Branham aqui disse: vocês pensam de um jeito, mas vá lá na Bíblia e vê como é que está lá. Não está do mesmo jeito que vocês falam. Eu quero que você entenda algo aqui. O Mombana aqui está mostrando, porque eu creio que aqui havia um público misto de vários ministros. O que o Mombana aqui está mostrando para você é que ele tinha um conhecimento, um domínio total de cada corrente doutrinária cristã do seu tempo. Ele sabia o que cada um pensava, e ele sabia de qual escritura que eles tiravam para formular seus arrazoamentos, suas teorias. O Mombana tinha esse domínio, e você tem que entender e aceitar isso. Ele sabia. Então, quando ele vai dizer aqui para você que ele não é unicista, você tem que entender que ele diz isso sabendo o que ele está dizendo. Porque ele conhecia a doutrina unicista. Ele avaliou, ele a revisou, ele disse: não, isso não é mensagem, isso não é Bíblia. Eu creio na Bíblia. Há uma outra mensagem que o irmão Branham falou, que ele pregou, nós também não temos traduzido. Onde, nas minhas pesquisas, eu encontrei isto. O irmão Branham resolveu, e é somente nessa ocasião que você vai encontrar isso, ele resolveu falar abertamente o que ele pensava dessa doutrina modalista, sabelianista, chamada unicismo do grupo Só Jesus. É na mensagem A Aliança de Abraão Confirmada, do dia 18 de março de 61. Escute isso aqui. Bombana vai dizer assim: agora, eu não sou, não. E eu digo, e algumas pessoas dizem, ele é um Só Jesus. Veja, esse era um problema que o Bombana sempre enfrentava. As pessoas sempre confundiam com alguém do unicismo. Mas aqui ele vai dizer: você está enganado aí. Eu não tenho esse tipo de espírito em mim. Existe essa coisa ímpia e dogmática que é: não, Senhor, eu não sou unicista nem um pouco. Mas o irmão Branham aqui está te revelando algo. Você sabe que ele é um discernidor de espíritos. E o que ele está dizendo aqui para você é que a doutrina unicista é um espírito. Há uma classe de unção em cima disto. E ele aqui está determinando para você o que tipo de espírito é. Você sabe que é um espírito pervertedor, que perverte a Bíblia, que perverte as escrituras. Mas aqui ele vai dizer que ele disse que é um espírito ímpio e dogmático. Por que ímpio? Ímpio porque não crê na Bíblia. Ímpio quer dizer incrédulo, quer dizer que não crê. Então, se não crê na Bíblia, no que ele vai crer? Vai crer em dogmas, credos, estatutos. Por isso que ímpio e dogmático. Mas depois ele vai dizer assim: eu não sou trinitário também. Eu sou um cristão, eu creio em Deus. Eu creio em Deus manifestado em três ofícios. Agora, seu ofício está em meu coração, em seu coração. Você está falando do ofício do Espírito Santo hoje, na dispensação do Espírito Santo. Eu creio em Deus manifestado em três ofícios. Não outro Deus em outro lugar, outro Deus em outro lugar, outro Deus em outro lugar. Isso é tão pagão quanto pagão pode ser. Nenhuma vez isso foi sequer pensado até o Concílio de Nicéia. Procure na Bíblia ou procure na história até aquele momento. Isso não existe. Agora, por que eu disse para você antes que eu considero as doutrinas trinitárias e unicista praticamente a mesma coisa? Qual é a diferença? Porque veja, o irmão Branham aqui diz: eu não aceito esse espírito, eu não concordo com esse espírito ímpio e unicista, esse espírito ímpio e dogmático do unicismo. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, isso é triste, mas dentro dessa mensagem nós temos pessoas ungidas com esse mesmo espírito ímpio e dogmático do unicismo. Eles não creem na Bíblia. Você pode mostrar as escrituras, você pode mostrar a mensagem, eles só vão arrasoar, porque eles já têm os seus dogmas, já têm os seus credos. Mas um unicista que estivesse ouvindo aqui o irmão Branham dizer isso, ele poderia ter interrompido na ocasião e ter dito: mas irmão Branham, espere um pouco. O senhor disse que não é unicista. Mas agora há pouco o senhor disse que crê em ofícios de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, irmão Branham, nós também cremos assim? Se o senhor diz que os que creem nessa forma são ímpio e dogmático, então, irmão Branham, eu sinto muito, o senhor é tão ímpio e dogmático como nós? Porque você sabe que o irmão Branham ensinava que Deus se manifestava em ofícios, como Pai, Filho e Espírito Santo, exatamente como os unicistas dizem, mas há uma tênue diferença entre as duas doutrinas, tão tênue que o povo da mensagem não conseguiu perceber até hoje a diferença. Qual é a diferença da doutrina trinitária e unicista? Eu não vejo diferença. Como é que os trinitários ensinam? Os trinitários vão dizer para você que Deus se manifesta em três pessoas, não é isso? A primeira pessoa do Pai, a segunda pessoa do Filho e a terceira pessoa do Espírito Santo. Nessa doutrina unicista, essas três pessoas podem se manifestar tanto em lugares diferentes como ao mesmo tempo, seja em tempos diferentes ou tudo no mesmo tempo. O unicista vai dizer exatamente a mesma coisa, sem mudar uma única vírgula, com a única diferença de que, ao invés de pessoas, são ofícios. Mas onde é que está a diferença? Eles vão dizer a mesma coisa, que são três ofícios de Deus que podem se manifestar tanto em lugares diferentes, como em tempo no mesmo lugar, tanto em tempos diferentes, como tudo ao mesmo tempo. Agora, como é que o irmão Branham ensinava? Ele dizia que cria que Deus se manifestava em três ofícios, como Pai, Filho e Espírito Santo. Até aí parece que está tudo igual. Mas agora começa a diferença. O irmão Branham vai dizer para você que ele cria em ofícios como manifestado na forma de dispensações. E Deus vai manifestar um ofício por vez para cada dispensação. E nessas dispensações não há cruzamento de dispensações, não há cruzamento de ofícios, é um ofício por vez, porém será o mesmo Deus o tempo todo. Mas vai ver se o povo da mensagem entendeu isso. Até hoje eles não conseguiram compreender isto, porque eles estão ensinando do mesmo jeito que é ensinado pelos denominacionais afora. Então, antes de eu conhecer a mensagem, eu já conhecia a doutrina unicista. Embora eu fosse trinitário, pertencia a uma denominação pentecostal, mas eu tive acesso a alguma coisa. Eu assisti um ministro na televisão que pregava o unicismo. Tive acesso a tudo, a esse tipo de interpretação. Conheci lá. E eu comecei a dar alguma atenção para o que ele disse quando ele falava que a doutrina da Trindade era falsa, mesmo estando numa denominação pentecostal, trinitária. Mas havia alguns argumentos ali que não estavam corretos. E, bom, depois que o senhor me chamou para o ministério, ainda estava lá, então eu comecei a me preparar, e nessa denominação havia alguns pequenos cursinhos de teologia que você fazia para depois você ser credenciado a obreiro. Eu fiz o cursinho, e nós tínhamos lá um módulo de teologia lá, chamado Doutrinas Bíblicas, onde expunha a maneira de se interpretar a Deidade. E lá, num desses capítulos, você tinha lá uma parte dedicada a Sabélio. E o que eu quis destacar aqui para ler para você, só para você ver que eu já sabia como é que era esse tipo de entendimento. Lá nesse livrinho lá de teologia dizia assim: sabelianismo, acentua excessivamente a unidade de Deus, que não faz distinção entre as pessoas. Esse erro é conhecido como sabelianismo, doutrina do bispo Sabélio, que ensinou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são simplesmente três manifestações de Deus. Lá na denominação eu já sabia que isso aqui era falso, nos ensinava que era falso. Porém, quando eu vim depois a conhecer a mensagem, alguns irmãos da mensagem disseram, mas é isso aqui que o meu irmão está pregando? E eu tive alguma dificuldade de aceitar isto. Eu já conheci um ministro pregando a mesma coisa. Mas eu comecei a estudar a mensagem, principalmente os livros biográficos que contava a vida do William Branham, e só com esses livros de biografia eu me convenci que o William Branham era de fato um profeta genuíno de Deus. Eu me convenci mais pelo que ele viveu do que pelo que ele pregava, porque de fato o irmão Branham viveu cada sermão que ele pregou. O seu ensino, a sua instrução, a sua doutrina foi apenas um complemento, mas o que me convenceu de que ele era um profeta genuíno foi a sua vida, os sinais que Deus manifestou através do seu ministério. E aos poucos eu comecei a me render à mensagem, até que eu comecei a largar aos poucos os meus cargos lá na denominação pentecostal. Eu era professor de escola bíblica, eu era presidente do grupo de jovens, adolescentes, eu era ministro, ministrava, eu fazia um pouco de tudo, eu consagrei jovens, bebês, casei jovens, enterrei idosos, como se diz, e só não fiz batismo, mas eu fiz um pouco de tudo na denominação. E quando eu estava quase para sair, porque a mensagem já estava em meu coração, o bispo lá me deu uma igreja para pastorear. Irmão George, é uma igreja aqui, o pessoal lá gostou de você, eles não tinham pastor, eu volta e meia lá davam assistência, eles gostaram do teu trabalho, do teu ministério, vai lá, assuma a igreja, é tua, seja o pastor deles. Mas já era tarde demais, a mensagem já estava aqui, na minha mente, no meu coração, e eu não queria mais me comprometer com aquele sistema. Deus já estava me tirando de lá. Eu já estava comendo aquela quirera há muito tempo e eu vi que aquilo não era a palavra de Deus. E então eu comecei a aceitar a mensagem, até que abri mão de tudo, larguei meus cargos, larguei tudo para crer na mensagem do William Branham. Só que aí eu tive que começar a aceitar a mensagem da maneira como estavam ensinando para mim, que é essa maneira que todos nós, ou muitos aí fora, aprendem. Eu tive que, obrigatoriamente, começar a fazer alguns arrazoamentos. Veja, quando você decide ser um unicista, você vai ter que fazer isto. Todo unicista tem que fazer arrazoamentos. Todo unicista vai ter que inventar teorias para tentar buscar uma saída e uma solução. Porque a doutrina unicista, ela não é bíblica. Então eu mesmo comecei a fazer os meus próprios arrazoamentos. Um dos primeiros que eu fiz foi, bom, se o William Branham prega essa mesma mensagem que esse ministro da TV prega, então por que eu não posso ficar com esse ministro da televisão? Qual é a diferença? Mas eu comecei a fazer arrazoamento, não, vamos lá. Nenhuma vez eu vi esse ministro da TV citar o William Branham. Então vai ver, esse ministro está aprendendo com o William Branham, mas está, vou usar um termo que está em voga, aí, plagiando, está plagiando o William Branham. Então eu vou ficar com o original. Branham deve ser o unicista original. Meu primeiro arrazoamento. Segundo arrazoamento que eu tive que fazer é porque toda vez que me diziam que o irmão Branham ensinava que Deus se manifestava apenas em ofícios, com o Pai, Filho e Espírito Santo, eu volto e meio, vinha para isso aqui, esse livrinho aqui, Doutrina do Bispo Sabélio, que ensinou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são simplesmente três manifestações de Deus. Eu não sei quantas vezes eu li isto, mas eu li isto aqui e eu pensava, mas como é que é isto então? Então o sabelianismo está certo? Então o Sabélio está certo? E eu tive que fazer mais arrazoamentos, até que acendeu uma lâmpadazinha unicista aqui do lado, uma brilhante ideia que eu tive. Mas claro, ele veio para restaurar a doutrina dos pais apostólicos, não é isso? Ou antes, converter nossos corações de volta à fé apostólica. Então, se Mambrana pregou a mesma coisa que Sabélio, então Sabélio é um pai da igreja. Sabélio é meu pai. Oh, que bueno, que graça. Oh, que bueno, very nice. Sabélio, mi papá. Mas eu vou ter que admitir que não foi muito fácil engolir esse negócio de Sabélio ser meu pai. Mas eram os arrazoamentos que eu tinha na ocasião. Até que um dia eu conheci a mensagem da forma como está sendo ministrada, dentro da mensagem, segundo um ministério quíntuplo, que instruiu a mensagem da forma como o irmão Branham a transmitiu. Tive acesso às literaturas do irmão Rosendo, que ele imprimia, do irmão Brian Kosorek, do irmão Liveio. E então, quando entendi o que o irmão Branham falou através deste ministério quíntuplo, então os arrazoamentos caíram por terra, todas as teorias foram embora, e hoje eu posso aqui estofar o peito e dizer para você, graças a Deus,
Sabélio não é pai da igreja.
Então o que nós fazemos hoje? É tentar provar para o povo aí fora que o Mombrano não estava mentindo para si mesmo e nem enganando os demais quando ele disse que não era unicista. O que nós tentamos fazer agora então é pegar desde a primeira fita até a última, sem excluir nada, mostrando cada coisa que o Mombrano ensinou, sem rejeitar nada do que ele disse, e mostrando, provando que ele não era unicista. Nós temos provas mais que convincentes de que o Mombrano não estava mentindo para você e nem enganando a si próprio quando ele disse que não era unicista. Há provas suficientes na sua mensagem que prova que ele não era unicista. Então o que nós fazemos é tentar destacar isto. Não rejeitamos a parte que os nossos irmãos amados da mensagem destacam mais como sendo uma possível sabelianismo ou modalismo. Não, nós não rejeitamos nada do que o Mombrano disse. Nós cremos em tudo. A diferença é que pelo menos nós sabemos o que ele está dizendo. Podemos dizer algumas coisas como ele mesmo vai dizer, que Deus morreu na cruz. Eu posso dizer a mesma coisa que ele, mas eu posso dizer sabendo o que ele está dizendo. Porque enquanto nós dizemos da maneira como o Mombrano diz, os outros dizem da maneira como eles aprenderam com o pai dele, Sabélio. Eu lembro que teve um irmãozinho que às vezes gostava de me escrever de noite, numa rede social privadamente. Irmão Jorge, só vim aqui para desejar para você uma boa noite de sono, reparador, reconfortante. E que o nosso grande Deus, aquele mesmo Deus que morreu na cruz e deu seu sangue por mim e por você, te dê uma boa noite de reparador, de descanso. Eu também, amém, irmão, obrigado, Deus abençoe. Na outra noite a mesma coisa. Irmão, boa noite, só vim aqui para desejar uma boa noite de descanso. E não se esqueça que o meu desejo é que aquele mesmo Deus que morreu na cruz do Calvário, que deu seu sangue carmesim por mim e por você, te dê uma boa noite de descanso e um outro dia reparador. Amém, amém, obrigado, irmão, o mesmo. Até que depois um dia esse Facebook coloca ali a data de quem está de aniversário. E o irmãozinho estava de aniversário. Eu escrevi assim: irmãozinho, desejo a você um feliz aniversário. E que aquele mesmo Deus, aquele Deus que morreu por você, deu seu sangue por mim e por você, te deu um feliz aniversário, babá, babá. Nunca mais o irmãozinho me escreveu mais nada. Perdeu a graça para ele. Enquanto ele achava que me provocava com isso, estava tudo bem. Mas quando eu resolvi falar a mesma coisa, por que ia continuar me desejando? Na verdade, eu não queria me desejar nada disso. É apenas um pretexto para me provocar, porque esse é o espírito ímpio, dogmático que tem ungido esse povo. Nós não rejeitamos nada do que o Mombrano diz, nada. Nós cremos em tudo que ele diz. Não dissemos que alguma coisa que ele falou lá no passado era errado porque na época não era profeta, porque não tinha revelação, não. Nós cremos que ele era um profeta vindicado por Deus. Nós cremos em tudo que ele disse. E hoje nós estamos tentando então provar até para os denominacionais lá fora, que o irmão Brana não é unicista, porque as igrejas lá fora também acusam o irmão Brana de ser falso por pregar sabelianismo. Mas eu quero dizer para você que os denominacionais, as igrejas denominacionais, que acusam o irmão Brana de ser unicista, fazem isso não mais pelo irmão Brana, mas mais pelo que os próprios ministros da mensagem fizeram com esta mensagem. Porque o irmão Brana disse várias vezes que ele não é unicista. Então, nós tentamos mostrar sempre os dois ângulos. Então, ao invés de os outros irmãos nos ajudarem nesse trabalho que nós fazemos, de tentar provar para os denominacionais lá fora que o Mombrano não é falso, o que é que eles fazem? Eles tentam usar outros parágrafos do Mombrano para combater a nós, pensando que está combatendo a nós, quando na verdade está combatendo o próprio profeta, colocando o próprio Mombrano contra a parede com suas próprias palavras. Nós não fazemos isso, nós não colocamos o Mombrano contra a parede, nós não combatemos o William Branham com o William Branham, nós defendemos o William Branham com o William Branham e com a Bíblia. Nós não fazemos isso, nós não temos esse espírito ímpio dogmático. Então, continuando, mais alguns sermões aqui em Umbanda, onde ele vai começar a explicar para você por que ele não era unicista. Ele vai expor aqui para você algumas razões que eu separei. Mensagem da Graça, do dia 27 de agosto de 61, parágrafo 37. Umbanda diz assim: agora, há um grupo de pessoas que se chamam os unicistas ou só Jesus, eu não concordo com eles sobre as suas teorias. É o que mais tem na doutrina unicista, teorias. Irmã Mambrana disse, eu não concordo. Nem mesmo concordo com aquele grupo trinitário que diz que há três deuses diferentes, o extremo do trinitário, mas eu creio que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um, que eles são três ofícios de um Deus, ele viveu na paternidade, veja, ele está separando os ofícios por dispensação, por tempo, na coluna de fogo, ele viveu na filiação em Jesus Cristo, ou seja, Deus fez uso do seu ofício de filho no corpo de carne de Jesus Cristo, o homem, Jesus Cristo, a filiação. Há uma diferença entre filiação e ofício. Mambana usava duas palavras diferentes. Filiação é sonship, ofício é office. Mambana não se confundia com seus próprios termos. E Jesus, e ele vive agora no Espírito Santo e sua igreja, o mesmo Senhor Jesus Cristo foi feito carne e que habitou em nosso meio e está conosco nesse dia, no nosso meio, na forma do Espírito Santo. Nós cremos, nós damos amém para isto.